6544. Se preferir, acesse o nosso site www.vilaricajoias.com.br. Vila Rica Joias, o presente que você procura está aqui. Todos os dias, à meia-noite, você ouve o programa Madrugada Especial com Valdecir Mattioli.
Alô, meus amigos, minhas amigas, aqui é o Valdecir Mattioli, o caboclão da madrugada. Eu estou aqui na Rádio ABC todas as madrugadas tocando pra vocês o que tem de melhor na música sertaneja. Aguardo vocês à meia-noite.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC,
ao seu lado, Rádio ABC.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André, e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Horas, um minuto, bom dia para você que está acompanhando a programação do ABC. Nós estivemos aí até agora lá atrás com o Valdecir Mattioli, o Madrugada Especial. Depois, Advan Alves, o Interatividade, está aqui deixando os estúdios todo feliz da vida, alegre. Parabéns, hein? Está muito bom o programa, hein? Nós estamos chegando e vamos juntos até as 10 da manhã com Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. E você participa de várias formas. Pode ligar para a gente no fixo 44359020, no celular 997666555, inclusive para você fazer chamadas via WhatsApp também e SMS. No e-mail programa sbn@gmail.com. Por carta, Programa SBN, Rua Itapiranga, 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Nós também estamos no Facebook, / Semeando a Boa Nova. Quero lembrar também que você pode ouvir o nosso programa em tempo real pela internet, www.radioabc.com.br, ou no aplicativo, no app da Rádio ABC, para você nos ouvir em tempo real. Bom, nós estamos aqui nesta manhã, uma manhã muito bonita de primavera brasileira, nossa equipe toda a postos, lá na mesa de som, Mano Din. Luiz Carlos passando os bastões aí, o comando dos botões mágicos para o Mano Din, chegando aí o Mano Din para pilotar a mesa de som. A equipe a postos, nos telefones o Danilo, nos comentários o Hélio e a Clarissa, hoje recebendo aqui com muito carinho o Cosme Massa e a Lilian, que vão falar com a gente aqui hoje sobre espiritismo, origem, desenvolvimento e atualidade. Nós estamos numa manhã muito bonita em São Paulo, previsões de 13 até 25 graus. Cosme, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia, é uma alegria estarmos aqui para conversarmos sobre espiritismo.
O Cosme é um grande tarefeiro da Seara Espírita, tem atuado pelo Brasil inteiro aí, e originário lá de Curitiba, né, Cosme?
Não, na verdade eu sou do estado do Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro.
De uma cidadezinha pequena chamada Três Rios, atualmente resido em Curitiba.
Em Curitiba, muito bem. Bom dia, Lília, seja bem-vinda aqui ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia, muito obrigada, muito feliz de estar aqui com vocês.
A Lília, a esposa do Cosme, está aqui com a gente para falar desse tema tão importante, espiritismo, origem, desenvolvimento e atualidade. Cosme, a gente quer deixar você bem à vontade, né, para você começar tudo aqui que você puder nos passar do seu vasto conhecimento sobre a doutrina espírita. O Cosme é um grande pesquisador, um cientista pesquisador da doutrina espírita, dos assuntos ligados à espiritualidade. Então, a gente começa perguntando para você aí, né? Como é que a gente pode definir o espiritismo, se a gente pudesse, né, dar uma definição do espiritismo? O que é o espiritismo?
Muito boa pergunta. Allan Kardec escreveu um livro especificamente com essa pergunta.
Com esse título?
O título é O que é o Espiritismo?
Uhum.
E é curioso, uma obra escrita em 1859, e no prefácio da obra, no preâmbulo, ele já dá a resposta. Então, uhum, ele sintetiza numa frase admirável o que é o Espiritismo. Ele diz assim: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, ou seja, do que é, da origem, de onde veio, e do destino dos espíritos.
Uhum.
E as relações dos espíritos com o mundo corporal, com os homens. Então, para Kardec, o Espiritismo se coloca como uma ciência da alma, que investiga o que é esta alma,
uhum,
do que ela é feita, de onde ela veio, para onde ela vai, como é a vida dessa alma após a morte do corpo. Então, esse é o tema fundamental, uhum, do Espiritismo.
Marinho, nós poderíamos dizer para o nosso ouvinte, que está nos acompanhando aí, que o Espiritismo tem o domínio, vamos chamar assim, sobre as coisas ligadas ao Espírito?
Turipe, acho que domínio é uma expressão um pouco forte. Nós poderíamos dizer que o Espiritismo se dedica intensamente ao estudo, à análise das relações entre os dois mundos, entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual. E não há dúvida de que, como nós vamos perceber durante o programa hoje, Cosme com certeza vai nos explicar muito melhor isso, praticamente todo o conhecimento que ainda hoje estão sendo analisados, estudados, né, foram iniciados com Allan Kardec lá na França, no século XIX. E isso nos traz, evidentemente, para nós, um domínio sobre o assunto convencional, mas não que nós dominemos tudo, porque a lei da natureza, a lei de Deus, ela é muitíssimo maior do que a nossa vã filosofia, como dizia o famoso escritor.
Agora, eu queria perguntar, Lilian, você também está atuante aí no meio espírita também, o Espiritismo passou a existir só com o Kardec? Só depois do Kardec? O Kardec trouxe o Espiritismo para o mundo? Ele existiu a partir daquele momento?
O Espiritismo, na realidade, quem comenta bem sobre Allan Kardec é Cosme Massi, tá?
Uhum.
É um grande especialista. Mas o Espiritismo, ele foi fundado, de fato, no século XIX com Allan Kardec.
Uhum.
Escreveu todas as diretrizes, né?
Uhum.
E aí ele trouxe, obviamente, a ciência, a doutrina, enfim, todos os princípios lá.
Uhum.
Mas para mim, o mais importante realmente que ele trouxe é a parte toda moral, a filosofia moral.
Uhum.
A gente entender, né, de fato, o que funciona para a humanidade. Ele foi um escritor do pensamento de Jesus Cristo. Então, acho que essa é a parte mais relevante, realmente, uhum, de Kardec. Pelo menos para mim, né?
Uhum. Não, perfeito. Agora, então, Cosme, conta para a gente quem é que foi esse Allan Kardec, né? Que contribuição ele deixou para a doutrina espírita?
É preciso separar duas coisas importantes. Quando a gente usa a palavra espiritismo, a gente costuma misturar duas coisas. De um lado, o que a gente chama dos fenômenos, ou seja, a comunicação dos espíritos, a interferência dos espíritos no nosso mundo material, dando comunicações sobre as mais diversas formas, comunicações por efeitos materiais, produzindo ruídos, movimentos, comunicações pela voz, pela escrita. Essas comunicações existem, relatos delas em toda a história da humanidade.
Uhum.
O Velho Testamento está cheio de interferência dos Espíritos. O Novo Testamento está cheio disso. Todas as culturas em todos os povos falam na comunicação com as almas. Na Grécia Antiga, por exemplo, na filosofia, as pitonisas eram encarregadas de ouvir o que eles chamavam de deuses. Sócrates dizia do seu bom gênio, do Deus que o inspirava. Então, a comunicação com os espíritos é um fato natural.
O plano espiritual sempre existiu,
sempre
então, né?
Existiu. Agora, é preciso separar o fenômeno da ciência, da teoria, uhum, da doutrina. Isso vale para tudo, por exemplo, os fenômenos físicos, o ímã que atrai um pedacinho de ferro, o relâmpago, os fenômenos elétricos sempre existiram. Mas a teoria que vai explicá-los, compreendê-los, que é chamado na física de eletromagnetismo, vai ser construída no século XIX.
Uhum.
Então, os fenômenos sempre existiram, mas a ciência, ela tem um momento específico em que ela surge. Então, isso é importante porque aí aparece Kardec. Kardec é o construtor, junto com os espíritos e com a ajuda deles, desta ciência, desta filosofia, que vai explicar esses fenômenos de interação, de comunicação dos espíritos com os homens. Uhum. Por isso, ele é considerado um dos criadores do espiritismo, um dos fundadores do espiritismo, ao criar, inclusive, a palavra em francês, espiritisme, que não existia em francês antes dele. E ao criar a palavra, ele diz, esta palavra ele estava apresentando para designar a doutrina, a ciência, que ele estava propondo nas obras dele. Uhum. Então, por isso, ele é considerado um dos criadores. Ele vai dizer na obra, uma obra importante dele, a obra Gênese, que o espiritismo ele tem essa dupla construção. De um lado, os espíritos, que deram os pontos fundamentais, que produzem os fenômenos. Do outro lado, os homens, que criam a doutrina, que criam a teoria. E Kardec foi esse homem brilhante, que foi capaz de, ao comunicar-se com os espíritos, ao receber deles as comunicações, montar uma estrutura organizada, teórica, tão grande, tão bem construída, que dá inveja a um grande cientista, a um grande filósofo. Eu costumo dizer que aquilo que Kardec apresentou como ciência, como filosofia, é algo muito equivalente ao que os grandes cientistas, os grandes filósofos construíram. Esse trabalho de montar uma doutrina, uma teoria muito bem construída.
Você, Marinho, você queria fazer um comentário?
Eu queria só fazer um reforço. Eu estava aqui exatamente aguardando uma oportunidade para reforçar isto que o Cosme acabou de dizer, não é? Nós vamos aprender com Kardec na sua obra, principalmente na introdução do Livro dos Espíritos, em que ele dizia que para se apresentar uma nova ideia, uma nova ordem de coisas, nós precisamos usar termos que expressem o novo, não é? Então a palavra espiritismo vem como decorrência disso, porque ele falou, ah, eu não posso chamar de espiritualismo, porque espiritualismo passa uma outra ideia, né? Então daí ter se cunhado o nome espiritismo como sendo o crachá, vamos assim dizer, como sendo a identidade, não é? Que apresenta uma nova ordem de coisas, quer dizer, de fenômenos que já existiam há muito tempo. Uhum. Quer dizer, então, como doutrina, como criador, não há dúvida. Ele tomou até o cuidado, como nós estamos acabando de dizer, de trazer um nome propício para que não houvesse confusão com nenhuma outra ideia anterior e pudesse ter aquela clareza meridiana que a gente conhece da obra dele.
Muito bem. Cosme, você fez uma abordagem interessante a respeito do século XIX. No século XIX, um século de grandes descobertas, de muita movimentação científica no planeta, né? E aí chega o Espiritismo, codificado por Kardec, chega naquele momento, num momento tão importante da humanidade. O Espiritismo teria um papel, vamos chamar assim, de dar um suporte para a ciência que estava se desenvolvendo, para o que estava acontecendo, ou ele foi o alavancador desses conhecimentos da época?
Muito importante. Veja, quando a gente olha o século XIX, a gente descobre que a chamada ciência materialista, que estuda o mundo da matéria, os corpos, a física, a química, elas estão num grande ápice. As grandes teorias da física estão bem construídas no século XIX, embora a física no século XX vai ter novas revoluções, mas o homem, naquele século XIX, aprendeu a como fazer uma ciência da matéria, do mundo corporal em que a gente vive. Mas não existia naquela época uma ciência da alma. O espírito era tratado nas religiões, não de forma científica, era tratado na filosofia dentro daquilo que se chamava de metafísica. Não havia um estudo científico do espírito e da alma. Então Kardec inaugura no século XIX, pela primeira vez na história, uma ciência da alma. Como era possível estudar a alma cientificamente, utilizando do laboratório da mediunidade? Como a mediunidade representa, na metáfora que ele usa, uma espécie de microscópio. Como o microscópio revelou o mundo do infinitamente pequeno, dos micróbios, dos bacilos, das bactérias, né? Esse mundo que a gente não conhecia antes do microscópio, a mediunidade revelou um mundo invisível ao nosso lado, atuante, presente, que era o mundo dos espíritos. Então Kardec soube pegar este fenômeno produzido por meio da mediunidade e trazer uma ciência, inaugurar pela primeira vez uma forma científica de se estudar a alma. Então é um marco importante. Exatamente no momento em que o materialismo ganha muita força no século XIX, com o surgimento das diversas ciências materialistas e sua consagração, Papai do Céu achou por bem que também tínhamos que ter, naquele século XIX, uma ciência da alma, para que a humanidade descobrisse que a alma também pode ser tratada com padrões de racionalidade, com laboratório, com experiência, para que ela ganhasse força. E Kardec teve exatamente essa missão, de fazer pela primeira vez a alma possível de ser estudada cientificamente, extraindo, dando apoio para a religião, porque a religião tratava da alma, mas não tinha base científica. A filosofia fazia especulações sobre a alma, mas também sem base científica. Então, com Kardec, inauguramos um novo momento para a humanidade. Estudar o que há de mais importante no homem, que é a alma, que sobrevive à morte do corpo. E estudar isso de forma científica. E não ficar imaginando como a gente fazia, né? Se a gente recorda a história, como é que Platão, por exemplo, vai falar da alma? Ele fala especulativamente, as pessoas ficavam imaginando como é que deveria ser a alma depois da morte, o que acontece com a alma. Era todo um processo de ficar usando a imaginação. Kardec não, ele vai para o laboratório da mediunidade. Se eu quero saber, por exemplo, o que ocorre com um suicida após a morte, não adianta ficar imaginando o que ocorre. O que Kardec faz pela mediunidade? Ele conversa com espíritos que foram suicidas, para exatamente perceber do diálogo com eles, como eles vivem após a morte, o que ocorre com eles. Então isso vale para todo tipo de pessoa. Se você quer saber como vive um bandido, uma pessoa que teve uma conduta agressiva, violenta, que cometeu crimes na terra, não adianta ficar imaginando que ele vai para algum lugar e tentar imaginar o que é esse lugar. O que Kardec faz? Vamos conversar com essas pessoas. E elas vão relatando como vivem após a morte do corpo. Então ele inaugura uma forma diferente de estudar a alma. Estudar a alma pela experiência, pela observação.
8 horas e 16 minutos, nós estamos aqui na ABC com o Semeando a Boa Nova. Vamos juntos até as 10 da manhã. Marinho?
Não, está me ocorrendo aqui uma pergunta que nós gostaríamos de fazer ao Cosme, né? É, assim, o espiritismo também tem alcunha, é conhecido como o consolador prometido, né? Você poderia explicar para o nosso ouvinte, principalmente para o ouvinte que é simpatizante do espiritismo, aqueles que estão começando a estudar agora, por que que o espiritismo é considerado o consolador prometido?
Muito boa questão. Se nós olharmos isso que estamos colocando, em que a ciência espírita passa a estudar a alma, demonstrar que a alma é uma realidade, não é apenas uma hipótese da filosofia ou da religião, mas que você possa ter uma demonstração definitiva do que é a alma e do que ocorre com ela após a morte, de que de fato ela não morre, esse talvez seja, como Kardec vai nos mostrar, a maior consolação de todas. Porque você, diante da luta, das dificuldades da vida e diante da morte, não há morte. O Espiritismo matou a morte. Você continua. Seus entes queridos que partiram ou que deixaram o corpo continuam ao seu lado. Eles não desapareceram. Você pode interagir com eles, conversar com eles, ter a certeza de que a vida continua e que você também vai reencontrá-los em breve. Então, esse papel de verdadeiramente consolador é que o Espiritismo vai demonstrar. Por isso, quando Kardec vai estudar o próprio Evangelho, que fala de que quando Jesus faz referência de que ele enviaria o Consolador, o Espírito de verdade, Kardec então vai fazer essa discussão, esse papel de consolação, porque ele dá um suporte para a vida que ninguém deu antes. As pessoas sempre podiam duvidar, mas será que realmente eu sou uma alma? Será que eu sobrevivo à morte do corpo? Eu perdi meu filho, eu perdi meu pai. O Espiritismo consola dizendo, você não perdeu nada. O corpo é uma vestimenta que todos perdemos transitoriamente e que o mais importante em nós é a nossa alma, que sobrevive. As relações de fraternidade, de amor entre as pessoas se preservam, não se perdem, o marido não perde a esposa não perde o filho, o pai não perde o filho. Então esse caráter consolador do Espiritismo, que dá para a religião a certeza de que a vida que a vida continua. E daí Kardec observar que esse talvez seja o mais importante papel consolador, ao responder às dúvidas mais difíceis que o homem se formula. Diante da dor, do sofrimento, da perda, das dificuldades da vida, o Espiritismo explica para eles por que ele está vivendo isso e que isso é uma fase transitória na vida e não a fase mais importante. Então aí você tem um consolo muito grande, porque você se reconforta sabendo que você não é esse corpo, que de fato vai desaparecer, que vai morrer. Eu brinco, a passagem para outra vida todo mundo recebeu na hora que nasceu, e é uma passagem transferível, só a datinha da viagem é que a gente ainda não sabe, está meio apagada. Então neste momento você valoriza a vida que você vive como uma experiência de progresso, de crescimento da alma, de desenvolvimento da alma. Então a vida fica mais leve diante da dor, do sofrimento. Você sabe que ela é passageira, que ela é necessária para que você possa desenvolver seus sentimentos, desenvolver o amor, a fraternidade. Você passa a conviver em harmonia com as pessoas do seu lado, porque você sabe que isso tudo vale a pena, porque você continua, as pessoas continuam. Então você vai querer cultivar as relações de fraternidade, porque você não vai desaparecer, nem a pessoa do seu lado. Vocês vão continuar existindo para sempre. Então, se eu vou ter que continuar existindo, é melhor existir em ambiente de amor, de fraternidade. Então muda a sua forma de encarar a vida. O companheiro do seu lado, o vizinho, o patrão, as pessoas da sua volta são espíritos imortais como você, que continuarão a existência como você vai continuar. Vocês se reencontrarão muitas vezes, então você vai buscar uma convivência de amor e de fraternidade, que é um grande consolo. Então a vida passa a ser muito mais leve. Suave é o meu jugo, leve o meu fardo. Quando o espírito descobre a certeza de que ele é uma alma imortal, a vida fica muito mais leve. Ele não é um corpo simplesmente que morre.
Interessante. E o que me ocorre nesse momento, Turíbio, é nós imaginarmos as fases da vida que nós passamos, né? A grande maioria de nós é ainda um pouco distraídos com relação às coisas da alma, e nos apegando muito às necessidades imediatas da vida, ao materialismo, ao mundo, né? Normalmente não damos tempo para essas reflexões que o Cosme está trazendo para nós, né? Essas reflexões, elas afloram um pouquinho mais nos momentos difíceis, né? Na hora que há uma perda de um ente querido, principalmente na hora de uma morte prematura, né? Que um pai, uma mãe ou um parente prematuramente venha a falecer ou desencarnar, como nós espíritas chamamos. E até mesmo naquelas pessoas de idade, aquelas pessoas que já estão chegando aí nos momentos mais tardios da existência, começam a se perguntar: e agora, para onde eu vou? E agora, como é que eu faço? Então, esses momentos são os momentos que a gente se desperta para as coisas da alma. E aí é que entra, talvez, o grande trabalho que o Espiritismo tem, e talvez o Cosme possa explicar um pouquinho melhor para nós, o esforço que a gente tem de trazer esta consciência para aqueles que estão distraídos dela no momento, né? Porque faz toda a diferença, não faz, Cosme?
Faz toda a diferença. Imagina se a gente tivesse nossas crianças, desde cedo, educadas com a certeza de que elas são uma alma imortal, que elas não estão na Terra de forma definitiva, que não é a Terra a única vida delas. Essa vida de 50, 70, 90 anos não é a vida definitiva. Imagina essa criança que pudesse desde cedo compreender que é esta alma imortal, que o seu amiguinho, que o seu colega também, que o seu vizinho também, que todos somos uma alma imortal que prosseguimos ao longo da existência. Certamente isso teria, como Kardec observa, graves implicações na ética, na moral. Porque eu estou do lado de uma pessoa que eu sei que é imortal como eu, e que vai continuar vivendo. Então, você vai buscar uma convivência mais harmoniosa, as pessoas vão valorizar mais a conduta ética, a conduta moral. Então, a moral vai ganhar uma força, porque hoje a visão materialista, ela tem essa dificuldade. Se o indivíduo acha que ele é um corpo que acaba, é claro que ele vai querer viver esse corpo o mais intensamente possível. Porque se eu duro só 80 anos, e se eu vou morrer, meu pai vai morrer, meu filho vai morrer, todo mundo vai desaparecer,
eu vou então passar a viver mais egoístamente, eu vou pensar em mim, olha, se todo mundo vai morrer, para que que eu vou ficar preocupado com os outros? Eles vão morrer. Eu vou gozar a vida o mais rápido possível, eu vou curtir essa vida, porque os outros vão morrer como eu. Então, para que que o esforço de eu renunciar, de eu dividir, de eu partilhar, de eu enfrentar o meu ciúme, a minha inveja, o meu egoísmo? Para que esse esforço? Todos vamos morrer. Olha as consequências que Kardec observa do materialismo. O materialismo tira a força da moral, tira a força do comportamento moral, da boa convivência, porque se todo mundo vai morrer, para que a boa convivência? Agora, na hora que eu conquisto a certeza de que a gente continua e que vamos responder ao longo da vida por aquilo que nós vivemos, pela nossa conduta moral, é óbvio que a gente vai pensar duas vezes. Espera aí, eu vou responder e vou continuar vivendo com todo mundo. Então, é melhor eu valorizar a boa conduta moral. Ela vai ser benefício para mim e para todo mundo. Então, o Espiritismo dá uma força ética moral como ninguém. Enquanto o materialismo, diz Kardec, enfraquece a moral, o Espiritismo, por apresentar os mesmos métodos que o materialismo usa de ciência, de observação, de razão, ele dá uma força à moral muito grande. É o que a gente sente está faltando nos dias de hoje, as pessoas se amarem mais, se respeitarem mais.
Lilian, você gostaria de fazer um comentário, uma pergunta? É isso?
Sim, eu vou complementar o comentário do Mário, né? Que ele fez a pergunta para o Cosme. E a gente que acompanha aí várias palestras no Brasil, no mundo todo, ele fez um comentário baseado, quer dizer, para todos, né? E eu vou fazer um comentário especial para o pessoal, para os espíritas. E é engraçado, é assim, a gente trata bastante da morte, né? Kardec tem um tratado filosófico, científico sobre a morte. Inclusive, é fácil de estudar, tá? Porque às vezes a gente acha que é complicado estudar Kardec, que os livros são difíceis, que é muito antigo. Mas a gente, o Cosme vai falar de um projeto, a gente quer trazer para vocês, a Kardecpédia, que é um projeto bem fácil de estudar o que a gente está comentando aqui, né? Mas o engraçado é que a gente vai nas palestras e os próprios espíritas têm um grande medo da morte. Agora vai a minha pergunta para o Cosme, né? O espírita que sabe, que conhece Kardec, que sabe que a morte é uma passagem, né, apenas, por que mesmo assim a gente ainda tem tanto medo da tal morte?
Essa é uma pergunta que você está fazendo, que Kardec vai tratar numa das suas obras chamada O Céu e o Inferno. E tem um item específico cujo título é esse, O Temor da Morte. Claro que há necessariamente um certo medo da morte instintivo. Isso faz parte do instinto de conservação. Se a gente, por exemplo, não tivesse nenhum medo da morte, é muito provável que a gente se matasse muito rapidamente. Esse medo natural chamado medo da paixão, que é a paixão do medo, que decorre do próprio instinto de conservação que todo animal tem, é muito natural. Isso faz com que você se proteja diante de um perigo, você fuja de um perigo, de uma ameaça. Este medo natural como instinto todos possuímos. Agora, quando nós vamos para a questão do medo, há o chamado medo psicológico, aquele medo que decorre de uma dúvida, de uma incompreensão. Todas as vezes que a gente tem dúvida, a gente tem medo. O desconhecido sempre amedronta. É fácil, é só você entregar um vaso para você comprido, em que você não está vendo o que está lá dentro, e eu mando você enfiar a mão dentro desse vaso. Você vai enfiar a mão dentro daquele vaso escuro, você não sabe o que está lá dentro. Então, o desconhecido produz medo. Mas se alguém iluminasse o vaso e você pudesse ver lá dentro, que lá dentro do vaso tem apenas água limpa ou não tem nada, você enfiaria a mão com tranquilidade, sem medo nenhum. O desconhecimento sobre o que ocorre com o indivíduo após a morte é fonte de medo. Você tem um desconhecimento, que é o que ocorre com muitos, a dúvida do que acontecerá. E segundo, você tem doutrinas que pregavam um estado muito ruim após a morte. Imagina você pregar que existe um inferno após a morte, que você vai para um lugar onde você vai ser torturado por toda a eternidade. Imagina quem não teria medo de morrer. Você imaginar que pudesse ir para um lugar tenebroso e ser torturado por toda a eternidade. Então veja, o desconhecimento faz você ter medo da morte e às vezes certas visões da morte amedrontam. Com o Espiritismo você descobre que não tem nada disso. A vida continua, você não vai para um inferno, você não vai para um lugar de tortura. Você vai continuar vivendo, existindo, aprendendo, progredindo, revivendo seus entes queridos, encontrando pessoas com quem você já conviveu, seus próprios familiares vão lhe receber após a morte do corpo. Então isso dá para você uma tranquilidade muito grande. Você passa a conhecer o que é a vida após a morte. Ao conhecer, você se tranquiliza.
8 horas 29 minutos, nós estamos aqui com o Semeador Boa Nova, vamos juntos até às 10 da manhã, hoje com o tema Espiritismo, Origem, Desenvolvimento e Atualidade. E esse que você acabou de ouvir falar agora é o Cosme Massi, é um grande tarefeiro da Seara Espírita, lá de Curitiba, que está com a gente hoje aqui. E a Lilian, a esposa dele, conversou com ele, fez a pergunta um pouquinho antes para ele. Bom, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semeador Boa Nova, porque o Manudinho vai fazer as inserções comerciais. No retorno, eu vou pedir para o Cosme comentar com a gente se o Kardec, ele codificou o Espiritismo, mas teve precursores, teve quem trabalhou isso antes do Kardec? Você vai responder já já no nosso retorno. E também vamos falar das redes sociais, que está bombando aí, né? Estão vendo aí, tem bastante comentário. Já já a Clarissa vai entrar e falar para a gente a respeito de como é que está a movimentação nas redes sociais. No Mundo de Emissora Não, nós vamos voltar já já. 44-35-90-20 é o telefone fixo. 997-666-555 é o nosso celular. E para você, inclusive, mandar mensagens de WhatsApp e SMS. Passa na nossa página no Facebook, curta a nossa página, compartilha. Aliás, já tem foto do Cosme e da Lilian lá, né? Clarissa já postou. Nós vamos voltar já já.
ABC. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC. Todo domingo às 16h você ouve o Clube do Amado. A apresentação do comunicador Edival Borges. Apoio Banda Forró Inovação.
Merc News, a revista mais antiga do ABC, mas sempre se renovando e levando qualidade de vida para os seus leitores. Veja a revista virtual pelo site mercnews.com.br e pelas redes sociais.
Começou.
O aquecimento Black Friday nas lojas Marcon. É isso mesmo.
Aquecimento Black Friday, lojas Marcon.
Produtos com até 70% de desconto. São calçados e confecções a partir de R$ 9,99.
É isso mesmo que você ouviu.
Calçados e confecções a partir de R$ 9,99 no aquecimento Black Friday das lojas Marcon. São produtos com preços abaixo do custo. Corra para a loja Marcon mais próxima de você e aproveite o aquecimento Black Friday das lojas Marcon. Produtos com até 70% de desconto. Avenida Dom Pedro I, 4015, em frente ao terminal Vila Luzita. Venha economizar de verdade. Você ainda pode parcelar tudo em até 6 vezes, sem juros e sem entrada no cartão Marcon. Se você não tem, faça o seu na hora e boas compras. Aproveite agora o aquecimento Black Friday das lojas Marcon. Produtos com até 70% de desconto esperando por você. Rede de lojas Marcon. Moda com atitude.
Na maldade, com vontade, chega em casa com mim. Eu já quero e vou ficar aqui, eu gosto assim.
Dia 25, tem mais um jantar show no restaurante São Francisco, em São Bernardo. Onde Paulo e Paulino. E só o ouvinte da Rádio ABC concorre a um par de ingressos para esse super show.
O que é que eu sou sem você?
Com tudo pago. Para concorrer, curta nossa página no Facebook da Rádio ABC e compartilhe a imagem da promoção. Você também pode se inscrever pelo WhatsApp 95308475.
Mas por favor, me entenda, não.
O resultado sai na quinta, dia 24, no ABC em Dia.
Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, na luta pelas 40 horas semanais. Mais tempo para a família. Não fique só, fique sócio. Faça parte dessa história. 80 anos em defesa do trabalhador. Acesse www.metalurgicosantoandre.com.br.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 35 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova. Quero lembrar que todos aqueles que nos contatam, seja pela nossa rede social, Facebook ou WhatsApp, ou ainda ligando para cá, concorrem como um brinde ao Livro Espírita, que é um gentil oferecimento do Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também um gentil oferecimento da editora Fonte Viva, de Belo Horizonte, em Minas Gerais. E as ganhadoras da semana passada foram a Andréa Borges, lá de São Caetano do Sul, e a Ana Paula da Vila Bastos. Elas já sabem disso, estão sabendo, e daqui a pouquinho a gente vai sortear aí o ganhador ou a ganhadora da segunda hora de hoje. Lembro também que a semana que vem estará conosco aqui a nossa companheira Maria Sabolesi com o tema Tolerância, Moderação e Calma. E hoje está com a gente aqui o Cosme Massi falando do Espiritismo, Origem, Desenvolvimento e Atualidade. Mas antes de passar aqui para o Cosme Massi, eu quero que o Marinho nos conte aqui. Marinho, nós temos alguma coisa aí, algum acontecimento na Seara Espírita para divulgar para os nossos ouvintes?
Temos sim. Eu acho que é importante nós informarmos os nossos ouvintes que nosso convidado de hoje, o Cosme, estará logo mais, às 10 horas, daqui uma hora e meia, né, ali no Núcleo Espírito Semeador, trazendo uma palestra sobre o tema A Cada Um Segundo Suas Obras, né, uma expressão de Jesus que com certeza ele vai explicar bem para nós isto lá. E então o Núcleo Espírita, o Semeador, fica na rua Itapiranga, número 312, aqui pertinho na Vila Floresta, divisa ali com o Bom Pastor. Então deixa o convite aí. Quer dizer, dá tempo de ficar ouvindo o Cosme até 9:30 aqui. Depois a gente sai correndo e vai para o Semeador para ouvir ele lá, né? Então dá tempo de fazer. E a Lília está nos ajudando aqui também, falando que hoje à tarde, o Cosme vai estar no Centro Espírito Consolador aqui de Santo André, fazendo um seminário, um mini seminário, com o tema Justiça, Merecimento e Castigo. Para quem não conhece, os nossos irmãos lá do Centro Espírito Consolador estão localizados na Rua do Bosque, aqui em Santo André, no Jardim Bela Vista. Os horários desse seminário do Cosme será das 15 às 18 horas, né? E ainda temos também um seminário amanhã, domingo, aqui na região também, aqui com os companheiros do Centro Espírita Eduardo Monteiro, que fica ali na Rua Vera Cruz, aliás, pertinho ali de onde mora o seu Ari Brasil, não é? Bem ali no Jardim Hollywood. E o seminário de amanhã vai ser das 9 às 12 horas, e o tema será o Livro dos Espíritos, Sua Simplicidade e Profundidade, né? Agora eu queria emendar um convite, eu posso?
Claro, querido? Deve.
Olha, quando terminar o seminário do Cosme...
Amanhã. Cosme, que vai ser de manhã o seminário.
Foi das 9 às 12.
Meio-dia termina.
Todo mundo pode ir lá para o seminador, que nós vamos ter o Festival das Massas.
Precisa almoçar, né?
Precisa almoçar, né? Então a gente pode ir lá no Semeador, que temos amanhã lá...
Festival das Massas,
né?
Que bacana, amanhã a partir de 12h30. Chegou lá 12h30, vamos almoçar.
Isso, e lembrando que essas promoções que normalmente se faz na Casa Espírita, e nesse caso em particular do Núcleo Espírita Semeador, é um evento de arrecadação de fundos para a manutenção das atividades sociais da casa. E uma das atividades é a manutenção deste programa. Então, o ouvinte que aprecia, que quer ajudar o programa, dá uma chegadinha lá amanhã. E, além de tudo, é um momento muito agradável, né? Uma confraternização. Quem não conhece o Turíbio, vai conhecer o Turíbio, né? Pessoalmente.
A Clarissa. O Danilo, o Mário, né? O Fernando, o Valdir. A equipe vai estar toda lá, né?
Toda lá. Tá aí o convite, então. Rua Itapiranga, 312, a Vila Floresta, Santo André.
Cosme Márcio é o nosso convidado de hoje. E antes de passar para o Cosme a pergunta, né, Cosme? Eu queria que você contasse para a gente rapidamente como é que você chegou no Espiritismo. Como é que chegou o Espiritismo na tua vida, né? E por que o Espiritismo, né?
Na verdade, conhecemos o Espiritismo ainda na nossa adolescência. Nosso irmão mais velho, quando conheceu o Espiritismo, ele fazia na família uma espécie de papel de pai, porque nós perdemos o nosso pai por acidente muito cedo. Eu nem conheci meu pai aos 9 meses. O meu pai morreu, eu tinha 9 meses quando ele morreu. Então, não pude conhecê-lo. Então, esse irmão, aos 13 anos, que ele conheceu o Espiritismo, ele é 10 anos mais velho do que eu, e então ele nos apresentou, dizendo: olha, você não quer conhecer o que é um grupo de estudos de jovens numa casa espírita? A gente acabou indo conhecer Kardec, e de lá para cá nunca mais consegui deixar de estudar esse grande pensador, mesmo indo para a universidade fazer física, depois fazer mestrado e doutorado em lógica e filosofia na Unicamp, fui descobrindo que Kardec é extraordinário. Ele resiste às indagações dos grandes cientistas, dos grandes filósofos. Daí esse amor especial por ele, e nos faz ainda seguir o seu pensamento até hoje.
Muito bem. Cosme, eu tinha deixado uma pergunta para você antes do intervalo, que era exatamente a questão do Kardec, a relação dele com o Espiritismo, e você já tinha explicado isso antes, mas o Kardec trabalhou sozinho, antes dele teve alguns precursores, como é que foi esse desenvolvimento no Espiritismo ao longo dos anos, antes do Kardec?
Muito bom. Quer dizer, na verdade, os fenômenos espíritas, como eu comentei, sempre existiram. E é claro que princípios isolados do Espiritismo também sempre existiram. Por exemplo, a ideia da reencarnação, que é um princípio importante do Espiritismo, ela está em muitas culturas. Mesmo na Europa, antes de Kardec, vários já haviam discutido a ideia de espíritos, de comunicação de espíritos, a ideia da sobrevivência da alma. Mas reunir tudo isso num corpo de doutrina, em obras em que você tem a doutrina bem construída, como é uma boa ciência, uma boa filosofia, nós não temos anterior a Kardec. Então, talvez seja o grande mérito. Ele, com os espíritos, que foi, como diz Kardec, foram aqueles que deram os princípios fundamentais, com quem ele dialogou para construir essa doutrina, realmente o trabalho se iniciou com a sua obra. Então, existiam os fenômenos antes de Kardec, princípios isolados, mas uma obra dando a todos eles uma estruturação de uma boa ciência, de uma boa filosofia, somente com Kardec.
Muito bem. 8h42, nós estamos aqui ao vivo na ABC com o Semeando a Boa Nova. Vamos juntos até às 10 da manhã. Você liga para cá, participa, 4435-9020, 997-666-555 para você ligar e também mandar mensagens e WhatsApp e SMS. Nós estamos aqui ao vivo, você liga para cá, participa no 4435-9020 ou no 997-666-555. Se você preferir, passa na nossa página no Facebook, curta a nossa página, compartilha lá. Aliás, fala em Facebook, como é que nós estamos aí, Clarissa? Os nossos ouvintes estão se manifestando via WhatsApp, via telefone, via Facebook. Como é que nós estamos aí?
Bom dia, Turíbio. Bom dia a todos. Eles estão se manifestando, sim. Temos bastante mensagens. A Lolita mandou logo pela manhã, disse que ela está muito feliz por estar junto conosco, ouvindo palavras espirituais. A Nadia Ambrosio disse que vai estar ligada hoje, aprendendo com a gente. A Tico Tico disse que adora esse programa, ouve todos os sábados. A Andrea Borges disse que essa doutrina bendita transforma as vidas de todos, né, para muito melhor. Vilma Visibelli mandou bom dia. Juraci Carvalho, o Eros, uma ouvinte de São Bernardo ligou para cá. Olha que interessante, né, o que o Cosme comentou. Ela disse que ela tem 85 anos, o marido faleceu alguns anos atrás, e esse programa, comentando sobre a doutrina espírita, ajuda muito para ter a certeza de que nos reencontraremos no plano espiritual. E o Célio de Mauá faz uma pergunta para o Cosme. Ele pergunta assim: as pessoas da época de Kardec, elas gostaram das afirmações que ela fez? Como receberam, todo o conteúdo que ele trouxe? Eles viram o espiritismo como religião ou experimento naquela época?
Muito boa a questão. É, claro que, só para você ter uma ideia, quando Kardec inicia com suas obras em 1857, seu primeiro livro, foi um sucesso inicial na Europa, mas só para você ter uma ideia de como as pessoas aceitaram o seu pensamento, Kardec faz uma estatística das pessoas espíritas que concordaram com o seu pensamento em 1868. Então veja, de 57 a 68 se passaram 11 anos. Nessa estatística, ele calcula o número de 6 milhões de espíritas. Veja, estamos falando do século XIX, onde a população não chegava a 1 bilhão de habitantes. 6 milhões em 10 anos. E ele chega a mostrar números que demonstram que nenhuma doutrina teve uma repercussão tão rápida. Em 10 anos ela se espalhou pelos 5 continentes. Eram milhares de grupos espíritas se correspondendo com Allan Kardec. Ele fala em 3 mil grupos espíritas com quem ele se correspondia num período muito curto, mostrando uma grande repercussão do seu pensamento, de suas obras no século XIX. Voltando a outra questão com respeito à ciência, com respeito à religião ou ciência, como é que as pessoas viam? Depende da pessoa. Por exemplo, se você vai estudar o espiritismo, você não vai encontrar no espiritismo rituais, práticas de adoração. Você não vai encontrar sacerdotes, não tem sacerdotes no espiritismo. Não tem uma hierarquia própria que as religiões têm. Então é claro que, se não tem isso, algumas pessoas não consideravam o espiritismo uma religião, porque toda religião tem sacerdote, tem práticas exteriores de adoração, tem cultos, tem ritos que o espiritismo não tem. Então essas pessoas que entendiam a religião a partir dessas práticas exteriores, eles não viam o espiritismo como religião, viam como ciência, como filosofia. Por outro lado, tem aqueles que acham que, se você fala de Deus, o espiritismo fala, trata de Deus. Se você trata da alma, da sobrevivência da alma, do sofrimento, das penas e sofrimentos da alma após a morte, ou as alegrias após a morte, que isso é próprio da religião. Então tem pessoas que consideravam à época o espiritismo uma religião, porque viu na religião, viu numa doutrina que tratasse de Deus, do espírito, uma doutrina religiosa. Por isso Kardec vai ter o cuidado de dizer: depende de como você usa a palavra. Se você entender que uma doutrina que trata de Deus, do espírito, das penas e recompensas é uma religião, então o espiritismo é uma religião. Se você, por outro lado, entender que a religião tem dogmas, tem práticas exteriores, tem cultos, tem sacerdotes, então o espiritismo não seria uma religião. Então Kardec tomou esse cuidado. Ele disse: se você quiser usar a palavra religião para o espiritismo, você vai ter que usá-la filosoficamente. É uma religião do ponto de vista filosófico, é uma religião sem dogmas, sem práticas exteriores de adoração, sem culto, sem sacerdotes. Então depende do grupo de pessoas, como é que ela encara o que é ou não uma religião.
8:47, nós estamos aqui ao vivo com o Semeando a Boa Nova, vamos juntos até às 10 da manhã, hoje com o tema Espiritismo, Origem, Desenvolvimento e Atualidade. Quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. Superbanca fica na Avenida Lino Jardim, 1168, em Santo André, telefone 4994-0443. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como faz a Superbanca, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Olivia, há poucos instantes você falava pra gente a respeito de uma tal de Wikipédia de Kardec, né? O Kardecpédia, vamos chamar assim, né? O que é o Kardecpédia? Conta pra gente.
É, você pegou o principal gancho, né? Pra gente lembrar, recordar. Realmente essa era a ideia. É uma Wikipédia só das obras de Allan Kardec. Você consegue acessar, pela internet, é uma plataforma online, né? E www.kardecpedia.com, né? E foi criada, basicamente, é um projeto que já tinha 10 anos, iniciado com o Cosme e alguns amigos, né? E a ideia dele
particularmente, era ter um local concentrado onde ele tem a esperança de que daqui a 100 anos, 200 anos, a academia vá reconhecer que realmente o espírito é algo existente, e quem estudou bem esse espírito, né, é Allan Kardec. Então, a gente deu uma roupagem nova hoje com tecnologia de ponta, um buscador de ponta, inclusive um buscador que foi iniciado o projeto da própria Wikipedia, né? Então, é um buscador americano que a gente contratou e criamos a kardecpedia.com. Está em 4 idiomas e lá você tem as obras cadastradas de Kardec, as 23 obras, todas relacionadas entre si. Uhum. Então, por exemplo, você quer buscar um tema, o que Kardec tratou de felicidade? Vai no buscador felicidade e vai trazer esta palavra em todas as obras de Kardec onde ele tratou. E você consegue fazer o estudo completo realmente lá das obras. Fora essa parte das obras que a gente colocou cadastradas e relacionadas, tem também obras para download. E é aí que está sendo um sucesso, né? O pessoal da Noruega tem mandado traduções em norueguês, em dinamarquês, esperanto. Então a gente está com a obra, fora as obras em português para download, né, que nós temos as obras lá da própria FEB, nós temos recebido as obras em espanhol. Então, o que tem de traduzido no mundo, né, a gente está até agora com alemão, que está para entrar, dinamarquês, né? Então, a ideia nossa realmente é uma plataforma que a gente vai concentrar em vários idiomas todas as obras de Kardec para que qualquer pessoa possa estudar, para fazer sua palestra, o seu estudo, né? Ou pessoas que são simpatizantes e querem entender o que pensa o espiritismo. Então, www.kardecpedia, lembrar de enciclopédia, kardecpedia.com.
Tá? Muito bem. Aliás, ô Cosme, eu queria aproveitar essa colocação da Lilian. A Lilian diz assim que o grande propósito dessa Kardecpedia é que isso perdure, fique aí eterno, né? Que em algum momento lá no futuro a academia reconheça a existência do espírito, entenda as suas relações com a matéria, etc. Mas o Kardec, ele também foi auxiliado, ele teve ali nos seus momentos, né? Na época do Kardec, grandes cientistas auxiliaram ele, trabalharam com ele. Nós poderíamos até citar alguns aqui, Gabriel Delane, Ernesto Bozano, etc. Mas hoje a academia já reconhece o espiritismo como uma ciência ativa, como uma ciência importante, mas ainda existem resistências. Por que que existem resistências?
É que, na verdade, a academia, na sua maioria, isso no mundo inteiro, as universidades são materialistas. Elas se concentram no estudo da matéria, do corpo. Elas não olham para o homem como sendo uma alma no corpo. Elas olham uma alma como sendo consequência do corpo. A alma na academia é o pensamento, é o mundo mental, que seria um produto do cérebro. Claro que a academia reconhece que o homem pensa, que o homem reflete, mas para a academia o pensamento é uma propriedade do cérebro. Na visão espírita, quem pensa é a alma. A alma se liga ao corpo, ela não é o próprio corpo. Claro que numa academia materialista, as ideias espíritas têm dificuldade. O que nós temos hoje são acadêmicos, pesquisadores e cientistas espíritas, mas você não tem dentro da academia disciplinas de espiritismo, você não tem a abertura para o espiritismo dentro da academia, mas temos grandes professores, pesquisadores no mundo inteiro que adotam e que gostam do pensamento espírita e que até defendem essa ideia. Mas numa academia materialista, é claro que nós vamos demorar muito tempo ainda até que o materialismo se esgote e que as pessoas descubram que a tese materialista não dá conta de responder as principais questões que afligem os homens.
E vamos torcer para que isso seja o mais rápido possível nesse momento novo, né, Marinho?
Então, perdão, ouvindo aqui o Cosme, né, os seus comentários nos fazem lembrar Franz Anton Mesmer, né, que vivenciou um processo muito semelhante quando ele tinha a sua tese do magnetismo, né, do magnetismo do homem, magnetismo animal. E ele lutou muito para que a ciência reconhecesse, né? E ele foi, de uma certa maneira, até desqualificado pela ciência por causa das suas coisas. Ele contrariava interesses, né? A ponto de, quando quase no final da existência dele, pesquisadores independentes, né, resolveram reabrir alguns casos e finalmente vieram reconhecer a tese dele, não talvez da maneira que ele queria, né, como a existência do magnésio, sim, mas a grande influência que o magnésio tinha sobre a sugestão das pessoas, né? Então, se nós imaginarmos que isso levou aí um período de talvez 50 anos, né, Cosme, para que isso acontecesse, talvez a nossa esperança é que não leve 200 anos, viu, Lília? Que vai acontecer.
Vai acontecer.
Antes.
É, mas veja, o caso que você pegou do magnetismo é um bom exemplo. Aconteceu também, veja. No final do século XIX, o magnetismo recebeu, na academia, pelo menos na Europa, um grande apoio. Mas o século XX, por exemplo, ele desaparece de novo. Quer dizer, talvez até porque no século XIX começou-se a perceber a importância do magnetismo até nas cirurgias. Porque como não existia ainda a anestesia, muitas pessoas submetiam a cirurgia sendo hipnotizadas, colocadas naquele estado magnético. Depois do surgimento da anestesia, você percebe que hoje não se fala tanto em magnetismo nos círculos acadêmicos. Se fala muito nos círculos espíritas ou em círculos espiritualistas. É a grande questão do materialismo. Esse modelo materialista, ele é muito forte. Ele tem um apelo, ele tem financiamento, tem verba, tem dinheiro. A tese materialista, por resolver diretamente problemas do corpo, ela acaba sendo mais forte. Então, a gente espera que não seja tanto tempo assim, mas ainda tem uma longa batalha para mostrar que o materialismo é insuficiente.
Lília, pode vir, claro.
Fazer uma pergunta, porque como a gente acompanha, né, o trabalho, quando se fala da academia, por exemplo, a gente vê os amigos espíritas, principalmente os psiquiatras, né, que estão dentro da academia e estão tentando colocar, levar a espiritualidade, ainda não o espiritismo, a espiritualidade só, apenas, né? Aí, o que sobraria? Bom, as outras ciências, né? Física, química, biologia, etc. Mas, por outro lado, a gente, estudando, a gente vê que essas ciências não têm absolutamente nada a ver com o espiritismo. O espiritismo não dependeria dessas ciências. O que seria essa aprovação da academia?
Muito boa. Todas essas ciências que tratam especificamente da matéria, física, química, biologia, etc., elas não têm nenhuma relação, nem precisam ter. Elas são ciências independentes. Para dar um exemplo, a economia, por exemplo, não depende nada da física. Ninguém fica esperando progressos físicos para discutir e formular leis econômicas. As ciências, elas têm uma relativa independência. O espiritismo trata da alma. Enquanto ciência da alma, ele não depende da física, da química, tanto é que Kardec construiu essa ciência e nós estudamos a alma sem precisar recorrer à física ou à química. Então há essa independência. Claro que naquelas ciências psicológicas, naquelas ciências que avançam para o homem psicológico, é claro que a relação é mais estreita. As ciências que tratam da mente na academia, as chamadas psicologias, a psiquiatria, a psicologia, essa tem um ponto de contato mais direto com a proposta espírita. E provavelmente serão nessas áreas que o espiritismo vai inicialmente fazer uma ligação mais forte, como já está acontecendo. Quando as ciências psicológicas e psiquiátricas descobrirem que não podem explicar o homem psicológico sem a alma, aí nós vamos ter uma primeira participação mais forte das ideias espíritas na academia.
Muito bem, nós vamos fazer aqui uma paradinha no Semana Boa Nova, o Manolim vai fazer as inserções comerciais, mas eu queria deixar engatilhado um assunto para o nosso retorno, falar dos destaques da semana, né? Porque a gente tem aqui no nosso programa, Cosme, uma sessãozinha chamada Destaque da Semana, onde a gente pega um assunto da semana, do momento presente, das últimas semanas, e coloca junto com o tema de hoje, né? Do tema do dia. E ontem, as notícias divulgadas pela imprensa falavam a respeito que o nosso Ministério da Saúde comunicou que os bebês das mães infectadas pelo vírus Zika serão acompanhados a partir de agora até os 3 anos. Por quê? Porque isso se deve ao fato de que, mesmo com a circunferência normal da cabeça dos bebês, tem casos relatados de desenvolvimento de outras malformações, né? Aí a gente pergunta assim, de que maneira o Espiritismo explica situações de sofrimentos como essa pelas quais estão passando as famílias nessa contemporaneidade aí. Nós vamos voltar já. Manolim vai fazer as inserções comerciais. Você não deixa de ligar pra gente, 4435-9020 ou 997-666-555. Passa a nossa página no Facebook, curte a nossa página, compartilha lá que nós vamos voltar já.
ABC. Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC. Todo domingo às 10 da manhã, você ouve Casa Sertaneja, com Paulinho 5J e Elias Oliveira.
Casa Sertaneja.
Seja bem-vindo à Casa Sertaneja, aqui na Rádio ABC.
Amiga, minha prefeita ganhou.
É mesmo? Viu como foi bom votar?
Ela prometeu tanta coisa boa pra cidade.
É, mas o voto foi só o começo.
É, pois é. Eu vou ficar no pé dela e dos vereadores. Eu quero ver essa cidade ir pra frente.
É isso aí. O nosso trabalho só começou.
Faça sua voz ser ouvida. Acompanhe. Participe.
Eleições 2016. Seu voto, sua voz. Justiça Eleitoral.
Nesta segunda-feira, o vice-prefeito eleito de Santo André, Luiz Zacarias, estará no Jornal ABC para falar sobre o futuro governo Paulo Serra e responder perguntas dos ouvintes. Participe pelo WhatsApp da Rádio ABC, através do número 953008475, ou pelo Facebook, no endereço facebook.com/radioabc1570. É nesta segunda, a partir das 8 da manhã.
Sua máquina de lavar quebrou, o ar-condicionado não funciona mais? Realtec resolve. Consertos de máquinas de lavar, secadoras, geladeiras, micro-ondas, ar-condicionados e muito mais. Realtec é especializada nas principais marcas do mercado. Realtec, Avenida Dom Pedro I, 3721, na Vila Luzita, em Santo André. Telefone 4972-4558. 4972-4558.
Olá, amigos. Todos os sábados, às 10 horas, estamos aqui para apresentar o programa Causas Nobres. Sempre com a participação de representantes de instituições às pessoas com necessidades em todos os sentidos. Causas Nobres, uma nobre causa, todos os sábados, às 10 horas. Cortesia de tapetes personalizados Tapetex, Mercado Itamax e Padaria Boa Viagem.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50%, com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas, quatro minutos, retornando aqui com o Semeando da Boa Nova, hoje com o tema Espírito, Origem, Desenvolvimento, Espiritismo, Origem, Desenvolvimento e Atualidade. Estamos recebendo aqui com muito carinho o Cosme Massa e a Lilian, a esposa dele, que vem lá na cidade de Curitiba falar pra gente aqui desse tema tão importante, dar uma abordagem aqui sobre o Espiritismo pra gente, que a gente tá tendo aqui uma aula aqui de Espiritismo hoje, né, sobre vários aspectos, né? Quero lembrar você que no próximo programa, semana que vem, estará aqui conosco a nossa companheira Maria Sabolesi com o tema Tolerância, Moderação e Calma. Está aí um tema importante. Saiu aqui o ganhador do livro da primeira hora de hoje, é o Alexandre Irose. Parabéns, Alexandre, você ganhou o livro, pode retirá-lo lá no Núcleo Espírita O Semeador, todas as quartas-feiras, a partir das 20 até as 22 horas, e aos sábados, das 10 às 12 horas. Inclusive, a partir de hoje, já pode retirá-lo lá na nossa casa, Rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, em Santo André. E esse livro aí, que o Alexandre vai receber, é um livro da autoria do Cosme Massi, que é o nosso convidado de hoje. Então, Cosme, você tem algumas obras, né, que você publicou. E aqui nós temos duas que são citadas aqui, que são dois livros que nós vamos deixar para entregar para os nossos ouvintes hoje, quer dizer, um para cada um, evidentemente. Um deles é Espírito e Matéria, e o outro é A Ordem Didática do Livro dos Espíritos, né? O que esses livros abordam sucintamente para a gente contar para os nossos ouvintes aqui?
Espírito e Matéria aborda exatamente o que o título está dizendo. A gente trata do que é o Espírito e suas relações com a matéria, segundo o Espiritismo. E a Ordem Didática, nós explicamos a ordem dos capítulos da obra O Livro dos Espíritos. Por que que Kardec deu aqueles títulos naquela ordem? Uhum. A ideia é de você ter uma visão mais ampla do que essa obra primeira de Allan Kardec, O Livro dos Espíritos.
Perfeito. Bom, tá aí. Então, o Alexandre Irose já ganhou um desses livros aí, vai retirá-lo lá no Núcleo Espírita, O Semeador. Bom, eu tinha deixado aqui um assunto para a gente abordar, que faz parte da nossa sessão aqui, Destaque da Semana. Porque ontem a imprensa noticiou com bastante amplitude, né? O site, inclusive, cbn.com, divulgou uma matéria informando que o Ministério da Saúde comunicou que os bebês das mães infectadas pelo vírus Zika, né, serão acompanhados até os 3 anos. Isso porque, mesmo que a circunferência da cabeça das crianças esteja normal, tem surgido casos relatados, né, pela medicina, de desenvolvimento de outras malformações ligadas ao Zika. Quer dizer, não é mais só a cabeça, né? Então a gente diz assim, de que maneira o Espiritismo explica situações e sofrimentos como essas que essas famílias estão passando?
Na verdade, se nós olhamos para a Terra, para o mundo corporal, as doenças existem há muito tempo, de vários tipos. Agora nós estamos identificando mais essa. Mas o ser humano vive num corpo físico que apresenta problemas. Isso sempre apresentou. As pessoas morrem de qualquer jeito, as pessoas adoecem, passam por situações de dor e sofrimento. Isso nos leva realmente a pensar que, se nós acreditamos num Deus, a vida material não pode ser a vida definitiva. Não pode ser a única vida, porque se nós pensamos num Deus Pai, num Deus de amor e bondade, se nós fôssemos um corpo, imagina um pai que tem uma criança dessa. Se a criança fosse, de fato, aquilo que ela é, o corpo físico, seria muito triste. Uma criança com uma dificuldade desde o nascimento. Claro que, se você olha agora do ponto de vista da alma, ela é uma alma imortal, que não sofre essas limitações como alma. Kardec conversa no século XIX com jovens que estavam em estado de grande deficiência mental. Naquela época se chamava muito de idiotia, era o nome utilizado. E ele conversa com jovens encarnados, a partir de médiuns que evocavam a alma desses jovens. E, ao conversar com esses jovens, eles mostram uma lucidez, uma tranquilidade incrível, mostrando que a alma não tem nenhuma má formação. Inclusive, vários deles explicam para Kardec porque estavam naquela situação, que aquela foi uma escolha que eles fizeram para resgatar certos problemas do passado, para aprender determinadas situações num contexto mais difícil, para desenvolver determinadas virtudes que não haviam cultivado. Então, eles chegavam mesmo a explicar por que escolher um corpo com aquela deficiência, quais as razões que levaram a escolher aquele corpo. Mas o que é mais importante não é o corpo. É esta alma que não tem nenhuma dessas deficiências. E a gente, então, sabe que é um estado transitório em que o espírito escolhe esse tipo de vida durante um período para que ele possa reparar erros que tenha cometido, crescer, aprender, desenvolver virtudes e até servir para que a humanidade pense e reflita. Nós temos estudos que mostram casos que têm deixado o materialismo de cabelo em pé. Aqueles que não são materialistas carecas como nós, né? Que não temos como ficar aí com o cabelo em pé. Mas é, que são casos de jovens que apresentam uma estrutura cerebral mínima e que, no entanto, demonstram alta inteligência, capacidade de raciocínio, de reflexão, vida normal e, às vezes, até melhor do que normal, demonstrando grandes habilidades. O que tem chocado o paradigma materialista. Como alguém que tem uma massa encefálica altamente reduzida possa ser capaz de expressar tanta inteligência, tanta capacidade. Então, veja, mesmo nesses casos que chocam, eles são importantes para a reflexão do próprio pensamento materialista. A alma é mais do que isso. A alma não se restringe a esse corpo. É o maior consolo que o Espiritismo nos oferece.
9:10, nós estamos aqui ao vivo pela ABC com o Semenda Boa Nova, hoje com o tema Espiritismo, origem, desenvolvimento e atualidade. Recebendo aqui com muito carinho o Cosme Márcio, atuante tarifeiro da Seara Espírita, e também a Aline, a esposa dele. Vamos fazer aqui o nosso jogo rápido, perguntas rápidas e respostas igualmente rápidas, vamos lá? Aliás, quero registrar aqui a presença no estúdio do Ademir Mendes, nosso querido companheiro Ademir, lá do Grupo Espírita Joana de Ângeles. Bom dia, Ademir. Seja bem-vindo aqui ao Semenda Boa Nova.
Bom dia a todos vocês. Tudo bem?
Está nos visitando aqui hoje. Muito bem. Vamos começar aqui com o Mário. Mário, como despertar nos jovens e nas crianças o interesse pelo Espiritismo?
Com a prática usual de frequentar o centro e principalmente pelo culto do Evangelho no lar, semanalmente.
Clarissa, por que que dizemos que o Espiritismo é sempre atual?
Porque ele não tem dogmas que podem cair com o avanço da humanidade, né? E porque ele nos convida à razão, para que a gente possa sempre analisar os assuntos que surgem novos na sociedade, junto com a moralidade.
Cosme, tem algum ponto ou alguns pontos que sejam os principais de diferença entre o Espiritismo e as demais religiões?
Sim, a forma como ele encara a vida após a morte. Para o Espiritismo, esse é um ponto essencial. Como vive o espírito depois da morte do corpo? Ele não vai para uma região determinada de céu, inferno ou purgatório. Ele continua a sua vida de espírito crescendo e aprendendo.
Lilian, qual a razão do Espiritismo falar tanto em caridade?
É, um exemplo de caridade, nada é mais belo, mais bonito e mais grandioso, que traz mais paz e mais conforto para a humanidade. É a caridade. Amai-vos uns aos outros.
Marinho, se o Espiritismo fala tanto em reforma íntima, por qual razão os seus adeptos não são perfeitos?
Porque nós, na condição evolutiva que temos, estamos a caminho da perfeição, mas não estamos distantes dela.
Ademir, não ia passar... aqui imune, não ia passar imune. O aspecto científico do Espiritismo possui de fato bases científicas? Ele está pensando a resposta, que está processando a resposta, né?
Ele chega, é uma pergunta difícil dessa?
O aspecto científico do Espiritismo, o Espiritismo é ciência também, né? Ele possui de fato bases científicas? Os científicos, o Kardec pesquisou mesmo, foi buscar dados?
Sim, com certeza.
Está aí.
Com certeza.
Clarissa, pessoas que querem conhecer ou frequentar uma casa espírita e que não possejam espíritas, precisam mudar de religião?
Não, Toribio, lá quando frequentar uma casa espírita, vão conhecer sobre o amor, vão ouvir sobre a caridade, né, sobre a reforma íntima, sobre assuntos que fazem bem pro espírito, pra alma de cada um, né?
Cosme, por qual razão Jesus é o modelo para os espíritas?
Porque ele é o espírito mais evoluído que passou pela Terra, segundo Allan Kardec e os Espíritos. Aquele que nos deve servir de, realmente de exemplo. Sendo o mais evoluído, por que não seguir aquele que mais sabia e que mais deu exemplo de equilíbrio, de amor e caridade?
Ô Lilian, qual é a importância de Jesus na doutrina espírita, já que ele é o nosso norte aí?
É guia e modelo, né? Ele deixou tudo de forma tão simples para nós, com exemplo pessoal, do que deveria ser feito. A humanidade poderia estar muito melhor se a gente tivesse seguido ele lá atrás. Exemplo.
Maninho, como é que o Espiritismo trata das questões atuais da sociedade que não foram descritas na codificação espírita?
Com a lei do progresso. Aliás, nós vamos encontrar em Kardec exatamente essa característica do Espiritismo, que por não ser hermético, está aberto à lei do progresso. As leis são universais. À medida que a ciência vai progredindo, o Espiritismo vai se justificando e adquirindo seu formato final.
Ademir, As casas espíritas com seus trabalhos, elas conseguem sensibilizar as pessoas para a questão da vida espiritual?
Com certeza. As casas espíritas têm esse trabalho também, principalmente as casas que estão voltadas à escola e estudos, onde as pessoas têm as condições de conhecer todas as obras de Kardec e fortalecer nelas todos os ensinamentos do Cristo.
Muito bem, tá aí, esse é o nosso jogo rápido, são 9 horas e 15 minutos aqui no Digital da ABC. Quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão, www.torcisão.ind.br. Também somos apoiados nesse momento pela Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br. E também pela editora Bezerra de Menezes, www.ebmeditora.com.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como fazem a Torcisão, a Mega Livros Espíritas e a editora Bezerra de Menezes, entre em contato com a gente, programasbn@gmail.com. 916, o Cosme Massi é o nosso convidado de hoje. Clarissa, nós temos aí movimentação nas redes sociais aí, WhatsApp, SMS, tem aí também o Facebook. Como é que nós estamos?
Felipe, eu queria mandar um abraço para o Alexandre Rose, para a Miriam Gomes, para a Yara Delanossi, para o Eros, que passaram na nossa página do Facebook. E a Santinha de São Mateus mandou uma pergunta para o Cosme, pelo WhatsApp. Ela comentou que ontem, no Jornal Nacional, falou sobre uma menina que morreu com 14 anos de câncer e o desejo dela era ser congelada para que daqui a alguns anos ela voltasse à vida com o próprio corpo dela. Cosme, ela comentou que isso ocorreu nos Estados Unidos. Como o Espiritismo analisa essa questão? O Espírito pode retornar a um corpo?
Veja que esse desejo dessa moça mostra mais uma vez as consequências de uma visão materialista equivocada. Ela valoriza demais o corpo físico, ela esquece que ela é uma alma imortal e que de qualquer forma ela não vai deixar de viver caso ela morra aos 14 anos. Ela vai continuar como espírito e vai poder voltar na Terra ou em outro mundo em corpos materiais. Ela vai prosseguir vivendo. Então não haveria nenhuma preocupação se ela fosse espírito em querer ficar congelada, porque só o corpo se congela, a alma prossegue, para depois voltar no mesmo corpo. Sem ter, inclusive, a certeza se a medicina, se a ciência garantiria a sobrevivência desse corpo. Se esse corpo congelado poderia, de fato, voltar à vida. Então, veja, isso é muito mais uma consequência do materialismo. Se ela fosse espírita, ela viveria com alegria. E se aos 14, 15, 20, não importa a idade, papai do céu achou que ela deve morrer, ela iria feliz, porque ela sabe que ela não morreu. Como alma prossegue e poderia voltar novamente sem nenhum problema.
Lembrando que ela manifestou esse interesse, né, Mário, antes de morrer, né, antes de desencarnar, né? Esse interesse em ser congelada, né?
É, deixando bem claro que ela não morreu por causa disso, né?
Bem, exatamente, né? Foi bem antes, né? Muito bem, nós estamos aqui hoje com o Cosme Massi, estamos aproveitando aqui o máximo a presença dele aqui, né? Ô Cosme, nós temos também uma outra sessão aqui no nosso programa. Eu vou explicar para você como é que a gente faz e como é que nós vamos fazer hoje com você. Normalmente é assim, lá no começo do programa, logo às 8 e pouco, eu pergunto para o nosso convidado, peço para ele falar uma palavra só, né? Que a gente chama de palavra especial a respeito do tema. E depois, no final do programa, eu pergunto por que ele escolheu aquela palavra. Com você, nós vamos fazer diferente. Nós vamos perguntar para você qual é essa palavra especial em relação ao tema de hoje e por que dessa palavra? Você vai responder já, não vai responder depois, né? Lembrando que o nosso tema de hoje é Espiritismo, Origem, Desenvolvimento e Atualidade. Então, qual é a palavra especial?
Allan Kardec.
E por que Allan Kardec é a expressão aí, a palavra especial?
Porque sem ele nós não teríamos o Espiritismo tal como temos hoje.
Uhum. Muito bom. Clarissa, o que nós temos por aí?
Tenho mais uma pergunta. O Adalberto de Guanazes ligou para cá e ele perguntou assim: ainda temos os nossos defeitos e vícios. É por falta de conhecimento espiritual ou quando temos o conhecimento é por falta de prática?
É por falta de vontade. Allan Kardec pergunta aos espíritos exatamente essa questão. Por que que a gente ainda cultiva os nossos vícios? Porque nós os queremos. Enquanto a gente tiver só desejo de progredir, a gente não progride. É preciso transformar desejo em vontade. A vontade é o desejo que acontece no momento que acontece. É por isso que as pessoas desejam fazer dieta e não fazem, porque elas só têm desejo. Desejo é futuro, vontade é presente. Quem tem vontade faz, quem quer faz. É que a gente só deseja. É um desejo superficial, falta vontade de fazer.
Mário, eu acho que agora está na hora de nós resgatarmos uma pergunta que a Lídia fez lá no segundo bloco para o Cosme, né? A respeito de por que que existem muitos espíritas que têm ainda medo da morte, né? Eu acho que uma das explicações que me parece é exatamente isso que foi colocado aqui hoje, né? Não é que o espírita, na sua maioria, tenha medo da morte porque tem dúvida da existência da alma. Muito pelo contrário. Eu acho que o espírita tem consciência do que vem depois da morte, mas tem receio do que ele vai encontrar lá perante a própria consciência. Porque, de uma certa maneira, é como se nós fôssemos fazer um exame. Todas as vezes que nós temos um exame importante para fazer na vida, seja um concurso, seja uma entrevista para emprego, seja uma formação, seja uma tese de doutorado, nós vamos com uma certa dose de nervosismo, nós vamos com uma certa dose de preocupação em sabermos se nós estamos preparados para enfrentar aquilo. E nessa condição aqui hoje, no mundo de provas e expiações, ainda que intuitivamente, a grande questão que nós temos é: será que nós passamos por essa prova? Será que nós estamos aptos? Não diante de qualquer castigo posterior, não, nada disso. Como foi dito aqui, o mundo continua, a vida continua. Mas diante do que nós nos propomos a fazer. Quer dizer, qual que era o meu plano de vida? Qual que era o meu plano reencarnatório? Né? O que que eu tinha que realizar aqui? E independente de ser missionário ou não ser missionário, todos nós temos uma programação de vida a cumprir. E lá dentro da gente, muitas vezes a gente fica pensando: será que eu estou cumprindo bem isso? E a morte, para nós, é a grande evidência disso. Em algum momento nós vamos ter ali a evidência disso. Eu acho que isso justifica uma boa parte dos receios que a gente tem na morte.
9:21, o Cosme, aquela situação que sempre a gente escuta essa pergunta nas casas espíritas, aqui mesmo no programa de vez em quando vem a pergunta, que é assim: como é que é a relação do espiritismo, porque é uma doutrina cristã, o que ele considera a Bíblia como a base para os estudos dele, que relação tem entre Bíblia e Espiritismo?
Muito boa. Na verdade, Allan Kardec escreveu uma obra chamada O Evangelho Segundo o Espiritismo. Veja, não é o Espiritismo segundo o Evangelho, é o Evangelho segundo o Espiritismo. A Bíblia, como qualquer texto metafórico, escrito numa época muito distante e numa linguagem que a gente chama uma linguagem mais mística, porque é um texto que permite muitas interpretações diferentes, daí as diversas religiões cristãs, diversas correntes protestantes com interpretações diferentes, catolicismo, ou seja, há muito tempo a humanidade estuda a Bíblia. Por ser um texto de metáforas, de figuras de linguagem, é preciso uma interpretação. O Espiritismo dá, então, a sua interpretação a muitas passagens que se encontram no Velho e no Novo Testamento, mostrando que é possível fazer uma leitura desses textos, segundo o Espiritismo, para extrair daí uma moral extraordinária, um conhecimento lúcido de profetas, do Cristo e de muitos daqueles que escreveram parte desse texto. Então você tem uma leitura espírita destas obras, e essas obras são lidas segundo o Espiritismo.
Cosme, você é um pesquisador, um cientista da área de pesquisa, que está aí pesquisando vários assuntos, inclusive pesquisa do Espiritismo. Nas suas avaliações, nas suas pesquisas científicas, tanto qualitativa quanto quantitativas, né, você encontra consistência razoável, alta, elevada dos ensinos espíritas com os temas da atualidade?
Perfeitamente. Quer dizer, no momento em que o Espiritismo demonstrou de forma muito clara o que é a alma e como ela vive e quais são as interações das almas entre si, tanto no mundo espiritual quanto no mundo corporal, você consegue fazer inferências que nos explicam o dia a dia e nos permite dar respostas a muitas questões que o materialismo não é capaz de explicar, mostrando uma consistência perfeita entre aquilo que são os princípios espíritas e a forma como nós podemos utilizá-los na compreensão do dia a dia em que estamos vivendo.
Agora, por que é que a gente chama de codificação? Parece que estava tudo em código, ninguém sabia interpretar nada, e o Kardec descobriu a fórmula de interpretar o código. Como é que é isso? O que chama codificação espírita? E como é que ele dividiu isso?
Na verdade, esse termo é brasileiro. Esse termo nunca existiu no termo de Kardec. Em nenhuma obra de Kardec se usa a palavra codificação. Aliás, eu costumo dizer que essa palavra, embora ela tenha pegada no movimento espírita, ela é um equívoco, porque nenhuma ciência é um código. A gente não chama nenhuma filosofia, nem nenhuma ciência de código. Nenhum momento da história da humanidade se chama a física de um código, a biologia de um código, a filosofia cartesiana de um código, a filosofia kantiana de um código. Não aconteceu isso no século XIX, na França, não aconteceu isso na Europa. Isso é um termo brasileiro que acabou pegando, chamando o trabalho de Kardec de codificação, o que empobrece o trabalho, porque lembra bem, a gente usa muito a palavra codificação para as leis civis. Isso é um termo típico do direito. Você fala a codificação de determinado direito, em que você reúne leis que foram formuladas pelas pessoas num código. Claro que o Espiritismo não é isso, nenhuma ciência é isso. A gente não vota as leis espíritas como votamos as leis do Código Civil ou do Código Penal. Como você não vota uma lei da física, você não vai votar a lei da gravidade. Vamos votar a lei da gravidade. Nenhuma lei científica é passível de mudança por votação, não constitui um código arbitrário. Então, essa palavra, ela não mostra toda a realidade do que é o Espiritismo. Mas como as palavras, elas têm os sentidos que as pessoas dão pelo uso, se chamou de codificação a obra produzida por Allan Kardec. Embora eu, pessoalmente, acho que a palavra, ela não é boa. Era melhor não utilizarmos uma outra. Mas ela pegou. Ela pegou nesse sentido, de chamar de codificação todas as obras que foram produzidas por Allan Kardec.
A gente poderia chamar de consolidação,
né, das obras. Poderíamos chamar simplesmente das obras produzidas por Allan Kardec.
Ou Espiritismo.
Ou Espiritismo. Né? Aliás, não precisaríamos usar essa expressão, porque provavelmente ela surgiu aqui no Brasil da parte de pessoas da área do direito, que talvez por estudarem e usar uma expressão, talvez, a gente não tem, eu já tentei pesquisar um pouco a origem, como essa palavra surgiu. A única coisa que sei é que ela nunca foi usada no século XIX a fazer referência às obras de Kardec por ninguém. Ela é uma expressão própria aqui nossa.
Essa explicação do Cosme me faz aqui registrar para os nossos ouvintes que, não por conta desse conhecimento que ele nos trouxe agora, mas talvez mais intuitivamente, aqui no Semeando Boa Nova, quando nós abrimos o nosso programa, nós não nos referimos à codificação, nós nos referimos à filosofia espírita, claro, né? E concordo plenamente com essa explicação, porque a ideia de código é uma ideia que limita, né? É uma ideia que encapsula as coisas, é uma ideia que põe fronteiras nas coisas, que está dentro do código e que está fora do código. E a filosofia espírita é aberta. Por natureza, ela é lei do progresso, ela está aberta a tudo, está aberta à evolução da ciência, evolução das coisas, da sociedade, e eu concordo perfeitamente.
E me permita dizer, no livro A Gênese, no capítulo Caráter, Revelação Espírita, Kardec mostra aquilo que a epistemologia mostrou também no século XIX. Toda ciência é necessariamente aberta. Nenhuma ciência pode ser fechada, senão não seria ciência. Essa é uma característica fundamental. E Kardec, lá nesse capítulo, já vai colocar isso. E que a filosofia da ciência moderna diz perfeitamente. Só é ciência por ser aberta. Se fosse fechada, não seria uma ciência, seria um dogma. Seria uma religião no sentido tradicional do termo, uma religião dogmática. Toda ciência é necessariamente aberta. Ela tem que estar sempre em evolução, em progresso. Ela não pode ser fechada. Então, concordo também com a sua observação. Esse é um outro lado ruim da palavra código. poderia dar a ideia de alguma coisa fechada, hermética, que não progride, que não avança.
E ao invés de codificador, poderia chamar fundador?
Um dos fundadores. Aliás, muito boa a pergunta da Lília. Se você vai a um dicionário que foi escrito no século XIX, 1865, chamado Dicionário Enciclopédico Maurice Lachâtre, que era o autor desse dicionário, nesse dicionário tem o verbete Allan Kardec. Em 1865, Kardec estava vivo. E curioso, Kardec foi um dos escritores desse dicionário. Todas as palavras espíritas foram escritas por ele. Lá aparece a palavra espiritismo, perispírito, espírito, reencarnação, todas escritas por Allan Kardec. Nesse dicionário tem o verbete Allan Kardec. E Kardec é chamado de exatamente um dos fundadores do espiritismo. Porque é isso que você é, o elaborador, o fundador. Não significa que é fundador sozinho. As ciências são criadas por várias pessoas, mas são os criadores, os fundadores. Kardec é um dos fundadores dessa doutrina, junto com os espíritos e outras pessoas. A palavra fundador, elaborador, criador é muito mais apropriada, porque é também aplicada à ciência. O fundador, o elaborador, o criador daquela ciência.
Qual é o dicionário? Repete pra gente.
Dicionário Maurice Lachâtre.
Está lá na Kardecpedia.
Na Kardecpedia em francês. Você pode baixar os dois volumes e tem lá o verbete Allan Kardec à disposição.
Mário. Aqui vou tomar a liberdade de fazer uma análise atrevida, né? E vou pedir desculpa aos que pensarem ao contrário, porque isso aqui é pensamento meu, não é nada. Essa ideia de estabelecer e chamar isso como código, né? Pode também ter um risco de dos extremistas, né? Aqueles pensadores ou aqueles irmãos que chegam a dizer isto está em Kardec, isto não está em Kardec, isto tem Kardec, está em Kardec, imaginando como decorrência de uma caixinha fechada aonde que contraria o progresso, contraria certas coisas, né? Então os exageros da pureza, os exageros aí podem de uma certa maneira serem decorrentes
aos extremos, né? Como você me colocou.
Desse entendimento, né?
Bom, Cosme, nós estamos chegando aqui no final dessa meia hora e a gente sabe que você vai se deslocar agora lá para o semeador, mas eu não posso deixar de fazer uma pergunta para você e, lamentavelmente, o nosso tempo aqui agora é muito escasso mesmo, né? Então, vou pedir para você, por gentileza, que seja bastante objetivo. O espiritismo é atual? Porque tem muitos companheiros que dizem assim, isso está ultrapassado, etc. O espiritismo é atual?
Atualíssimo. E eu diria a mesma coisa das obras de Kardec. Atualíssimas. Você estuda uma obra escrita no século XIX como se fosse escrita ontem.
E sempre será?
Sempre será, como qualquer ciência. O progresso de uma ciência a faz sempre ser atual. Kardec vai dizer assim, caminhando de par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado. Se verdades novas surgirem, ele as aceitará. Se se mostrarem que ele está em erro acerca de um ponto, ele se modificaria nesse ponto. Por isso, ele será sempre atual.
Pô, ele está sobrevivendo, né? Estamos no século XXI.
E está aí, né?
E ele está aí firme e forte.
Aí vem. Ele precisa se atualizar?
Depende do que você entende por isso. A atualização é natural dentro de uma ciência. Ela faz parte da própria ciência e o seu progresso.
Muito bem, são 9h32, o Cosme vai se dirigir agora lá para o semeador e a Lilian também. Quero agradecer demais a sua presença aqui hoje, a Lilian também, muito obrigado.
E obrigado a vocês, um bom dia a todos, bons estudos.
Lilian, muito obrigado pela
sua vida. Muito obrigada, ambiente de amizade, é uma delícia estar aqui com vocês.
Nós é que estamos felizes com vocês aqui e voltem mais vezes, né? Estando em São Paulo, dá um pulinho aqui na gente aqui para participar do Semeador Boa Nova. Enquanto eles vão lá para o semeador, você vai ligando para cá, participa 44-35-9020, 997-666-555 ou passa na nossa página no Facebook, curta a nossa página, compartilha. Por quê? No nosso retorno, a gente vai falar um pouquinho sobre a religião. Nós vamos fazer a pergunta que vai ficar no ar aqui é, vai haver um dia em que vai existir somente uma religião? Nós vamos conversar sobre isso já já no nosso retorno. Não muda de emissora não, que nós vamos voltar já já.
ABC.
você é construtor, engenheiro ou trabalha com construção civil, residencial ou infraestrutura, precisa conhecer toda a linha de produtos da Torcisão. Temos barra de ancoragem, acessórios para formas e ancoramentos e uma linha completa de tirantes para proteção. Tudo fabricado nos mais altos padrões de qualidade. A marca de confiabilidade e segurança em forma de escoramentos, barras de ancoragem e proteção para grandes obras, inclusive a sua. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue 2334-9344 e descubra por que, com a Torcisão, sua obra vira uma obra de arte.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Continue na ABC!
Daqui a pouco,
tem mais!
Rádio ABC!
Com tradição e credibilidade conquistada ao longo de 20 anos no mercado, a União ABC Corretagem de Seguros continua a busca incessante pela qualidade, profissionais altamente capacitados e grande experiência no mercado de seguros. A União ABC trabalha com todos os ramos de seguro. Faça seu orçamento pelo telefone 4994-3853 ou pelo e-mail uniãoabcseguros@uol.com.br. União ABC Corretagem de Seguros. Qualidade em seguros.
Na Rádio ABC você ouve o ABC Brasil em Notícias. As primeiras informações do dia. Tudo sobre a política, economia, esportes e curiosidades.
Câncer de próstata representa 21,5%.
A obra conhecida como Monotrilho.
O recebimento de outros tipos de aposentadorias.
ABC Brasil. Você precisa saber.
Tem que mudar a lei, por isso que eu falo, tem que mudar.
ABC Brasil em Notícias, de segunda a sexta, às 6 da manhã, aqui na Rádio ABC.
Café pra ti, seu dia mais gostoso. Self-service, comida caseira, saladas variadas, pratos quentes, café expresso, bebidas, sobremesas. Café pra ti, Rua Tamoios 149A, na Vila Alzira, ao lado do Hospital Santa Helena. Telefone 4451-0293, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h. Aceitamos cartões. Venha almoçar conosco. Café pra ti, seu dia mais gostoso.
Galêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Galêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802, de segunda a sexta até às 9 da noite e aos sábados até as 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas 38 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com Semeando a Boa Nova. 4435-9020, 997-666-555 para você ligar para cá, participar com a gente. E se preferir mandar mensagens via WhatsApp e SMS, você manda no 997-666-555, que o Danilo está lá aguardando a sua mensagem, o seu contato. Clarissa, conta para a gente o que é que vai acontecer amanhã lá no Semeador a partir das 12h30.
Bom, amanhã, Toribio, vai ter o Festival de Massas lá no Semeador.
Festival de Massas, isso é hora de falar de massa, já tá me dando fome, viu?
Convidar todos, né, para ir lá saborear, né, são seis tipos de massa.
Seis tipos de massa?
Seis tipos de massa, tudo uma delícia, tudo fresquinho, convidar o pessoal a ir lá, ter um almoço agradável, né, é R$35 por pessoa, né? E o endereço é no Núcleo Espírita do Semeador, Rua Itapiranga, 312, na Vila Floresta, Santo André.
Tá aí, então fica o convite para você amanhã prestigiar aí a equipe do Semeando Boa Nova, ir até a nossa casa lá, o Núcleo Espírito do Semeador, e comer a massinha lá com a gente lá. Nós vamos, a equipe vai estar por lá. Não sei se vão estar todos, mas a equipe vai estar lá para comer a massinha junto com você lá. Nós estamos hoje falando sobre o Espiritismo, origem, desenvolvimento e atualidade. Estava com a gente até agora há pouco aqui o Cosme Massa e a Lilian, a sua esposa, que estão nesse momento se dirigindo para o Núcleo Espírito Semeador, onde vão fazer a palestra às 10 horas. Agora a Clarissa vai responder para a gente aqui a pergunta que ficou no ar aqui, né? Será que vai haver um dia em que vai existir somente uma religião, Clarissa?
Vai ter um dia, Turíbio, que conforme o progresso da humanidade, o progresso das ideias das pessoas, as pessoas vão compreender que a espiritualidade é algo natural, que o amor é a base de todas as relações, que a fraternidade é a base de todas as relações. Então, com o progresso das ideias e dos sentimentos, nós vamos aprender a conviver todos da mesma forma, sem dogmas, sem ideias equivocadas. Então, vai haver um dia, sim, que todos conviverão de forma fraterna e com o conhecimento da espiritualidade, que é algo natural. Independente se nós acreditamos ou não, independente se faz parte da nossa religião ou não, é algo que acontece, que nos permeia. Uhum. Então haverá um dia que isso todos nós compreenderemos com o desenvolvimento do nosso intelecto, né, com o desenvolvimento, com o progresso da humanidade, nós compreenderemos a espiritualidade como forma permeável, né? Como forma participante de nossas vidas.
É, aliás, quero lembrar aqui, né, que essa questão de um dia se a gente vai ter só uma religião, é que na verdade o espírito vai se desenvolvendo, vai retornando a Deus, e como o objetivo de todas as religiões é conectar o homem, o ser, a Deus, ele não vai precisar mais estar ligado a uma facção, a uma seita, a uma religião, a um conjunto de amigos que pensam da mesma forma. Ele não vai mais estar ligado a grupo algum, porque ele estará ligado a Deus definitivamente, né? Na sua condição moral, na sua condição de verdade, de amor, de justiça. Então ele vai estar ligado a Deus efetivamente, sem necessidade de estar em uma religião. Mas isso vai demorar muitos e muitas encarnações ainda, né? Até chegar nesse momento vai demorar bastante, né? Nossos ouvintes estão se manifestando, Clarissa? Como é que nós estamos aí?
Sim, tem uma pergunta do Benedito, do Jardim Alzira Franco. Ele ligou para cá e perguntou: quando passamos por uma cirurgia espiritual, sentimos alguma reação?
É, ô Benedito, essa pergunta é muito providencial, né? Quem deveria estar respondendo aqui é o nosso companheiro Edson Lonezini, né? Que é um dos atuantes da nossa equipe de retaguarda aqui do Semeando Boa Nova, mas porque ele é o médium que recebe lá um espírito que faz as cirurgias espirituais. Mas isso é natural que se sinta algumas reações. Às vezes vai depender muito, ô Benedito, do teu estado pessoal. Se você está receptivo ao tratamento que foi feito, se o tratamento que foi feito no seu perispírito ou na membrana espiritual, né, como a gente pode chamar assim, se aquele tratamento que foi feito, ele ocasionou alguma dessensibilização ou sensibilização. Então, às vezes, você poderá sentir uma ligeira sonolência, um estado de torpor muito rápido. Outras pessoas não sentem nada porque sentem, isso está acontecendo, essa sensibilidade. Mas a pessoa está tão envolvida com outras coisas que nem percebe que está ali envolvida com isso. É isso, Clarissa?
É, inclusive o Edson Lorenzini, que faz um trabalho desse tipo, ele recomenda o repouso nos próximos dias, né? Porque realmente você, como você mexe no perispírito, é uma cirurgia mesmo, eles trabalham o nosso organismo espiritual. Então é natural que a gente possa sentir algumas sensações depois de passar por uma cirurgia, uhum, né?
É interessante a gente estar preservado, né? Se preservar nessa condição, né? Bom, são 9 horas e 42 minutos E a gente aqui, nesta meia hora aqui do Semeando a Boa Nova, nós somos apoiados pela Casa Rossi, materiais de construção, 44-51-79-50. Também pela Farmácia Homeopática Calêndula, 44-38-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semeando a Boa Nova, como fazem a Casa Rossi, materiais de construção e a Farmácia Homeopática Calêndula, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Lembro também que sábado que vem estará conosco aqui a nossa companheira Maria Saboleski falando sobre tolerância, moderação e calma. E hoje nós estamos falando sobre espiritismo, origem, desenvolvimento e atualidade. Todos aqueles que ligam para cá concorrem com um brinde ao livro espírita, gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Daqui a pouquinho nós vamos sortear o ganhador ou a ganhadora da segunda hora de hoje. Vamos avisar já já que hoje nós estamos sorteando os livros. Os dois livros de hoje são os livros gentilmente oferecidos pelo Cosme Márcio, nosso convidado. O livro dele, da autoria dele. Um deles é O Espírito de Matéria e o outro é A Ordem Didática do Livro dos Espíritos. Muito bem. Clarissa, você queria fazer um comentário?
Turíbio, posso fazer uma pergunta para você hoje?
Uma
mudar um pouco o esquema?
Pergunta para mim, pode fazer uma pergunta para mim.
Durante o programa hoje, nós comentamos bastante, né, sobre os diversos aspectos da doutrina espírita. O Cosme nos trouxe bastante conhecimento sobre a história do espiritismo, desenvolvimento. Mas tem uma parte do espiritismo que está contida principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, conforme ele comentou, que é a parte moral. A parte de reforma íntima, né, a parte não científica, a parte mais relacionada com os sentimentos. Qual a importância do aspecto moral da doutrina espírita para o desenvolvimento da sociedade, né, para o desenvolvimento moral de cada um de nós?
Então, a reforma íntima, a reforma dos procedimentos, a reforma do sentimento, a reforma da conduta humana, que vai nos dar uma condição moral melhor, ou seja, uma postura em relação às outras pessoas melhor, mais enraizada com a verdade, com Deus, vai nos possibilitar sermos pessoas diferentes. Então o Espiritismo sempre pregou e sempre pregará que o homem seja diferente, que ele seja melhor, que ele tenha pureza de sentimentos e de relacionamentos. Então, nessa condição, o Espiritismo considera a reforma moral, a reforma íntima, a reforma interior, extremamente vital, porque nenhum espírito vai evoluir para Deus, vai voltar para Deus, sem a condição moral resolvida. Ele precisa estar com a condição moral resolvida, com a sua condição pessoal, com a sua condição de comportamento, de sentimento íntimo melhor, para quando ele chegar lá de volta na casa do Pai, né, muito próximo de Deus, ele não ter nenhum assunto a resolver mais, nenhuma pendência. Não ficou nenhum título para ele pagar aqui, né? Porque senão vai ter que vir aqui e quitar o boleto. Não ficou nenhum boleto para ele liquidar, né?
Sabe, Turibe, uma coisa que eu acho muito interessante é o Espiritismo coloca a responsabilidade da mudança nas mãos de cada pessoa. Cada pessoa responsável pelo que acontece na sua vida. Cada pessoa responsável pela forma que ela tem os sentimentos. Mesmo quando a gente faz uma oração para o nosso Pai, a gente não pede para que Ele tire o nosso problema, resolva os nossos problemas. Nós pedimos força, nós pedimos intuição, nós pedimos coragem, né? Nós pedimos fé para que Ele nos ajude a resolver os problemas. Quando nós oramos, né, através do contato com a espiritualidade, ele nos intui e ele nos fortalece para que nós possamos tomar as melhores resoluções. Então, a solução dos nossos problemas não está fora, ela está dentro de cada um de nós. E isso o Espiritismo traz de uma forma muito clara na sua doutrina. Uhum. Né, o homem é responsável por tudo que acontece à sua volta. Né, porque existem outras religiões que você pede para tirar o problema. O Espiritismo não, ele nos convida a pedirmos força para o nosso Pai, para nós conseguirmos resolver os nossos sentimentos.
Nós aprendermos, né?
Isso, exatamente.
Agora, Clarissa, a gente costuma falar um pouquinho a respeito do Espiritismo, e é normal as pessoas perguntarem assim, por que que o Espiritismo, entre aspas, kardecista é diferente dos outros, etc. Na verdade, não tem vários Espiritismos, só tem um, o plano espiritual só tem um, né? Acontece que Kardec, como o Cosme havia dito para a gente aqui, é o que trabalhou a doutrina, consolidou, ou a palavra que nós usamos aqui, ele codificou a doutrina, etc., da forma como ela está hoje, com as suas obras, etc. Então a gente diz assim, os centros espíritas que são fundados, trabalham com base nas obras de Kardec, são aquilo, é aquilo que a gente chama de, teoricamente, de centro kardecista, mas são aqueles centros que trabalham as obras de Allan Kardec, que desenvolvem os seus trabalhos com base nas obras de Allan Kardec. Mas mesmo assim, esses centros espíritas possuem no desenvolvimento das suas atividades algumas atividades que são restritas, que o público não tem acesso. Por que é que o público não tem acesso a essas atividades?
Bom, o que o público tem acesso quando ele vai, né, a um centro espírita são as palestras públicas, conforme você comentou. Ali vai se falar sobre o amor, vai falar sobre a caridade, sobre o perdão. Ali é onde o público tem a oportunidade de saber como trabalhar os seus sentimentos, né, para se tornar uma pessoa melhor, né, a parte moral da doutrina. Mas também existem algumas atividades específicas, como grupos de estudos mais aprofundados, para que quem realmente tem interesse de conhecer mais profundamente a doutrina espírita. E existem algumas outras atividades que são atividades que ali você tem um contato com a espiritualidade de forma mais intensa. Ali é onde se faz o atendimento a espíritos sofredores. Então, é realmente quem está disposto a participar dessa atividade, uma pessoa que está apta a participar dessa atividade. São os médiums, né, que são pessoas que têm mais facilidade, os médiums ostensivos, a entrar em comunicação com o plano espiritual. E é interessante você dizer isso, porque muitas vezes as pessoas têm medo de ir a um centro espírita, porque elas não conhecem e acham que vão chegar lá, vão ver espíritos, vai ter manifestação, né, mas muito pelo contrário. Quando as pessoas que não estão preparadas para esse contato e não querem ter esse contato, elas vão nas palestras públicas. Uhum. E ali elas vão conversar, vai ser recebido fraternalmente, né? Elas vão ouvir uma palavra sobre Jesus, né? Sobre os sentimentos, aprendendo a lidar com os sentimentos. Então, existem atividades específicas, que são para aquelas pessoas que estão mais aptas a entrar em contato com o plano espiritual. E existem as atividades que são abertas ao público. E todos são muito bem-vindos a conhecer uma casa espírita.
Agora, nós não podemos também deixar de dizer que o espiritismo se desenvolveu pelo mundo, pelo Brasil, né, de uma forma muito intensa, né? Porque aqui no Brasil, por exemplo, nós temos grandes trabalhadores do espiritismo. Nós não podemos deixar de citar alguns, mas também não queremos citar todos, porque também não tem necessidade. Mas você pega o exemplo, por exemplo, do Chico Xavier, do Dr. Bezerra de Menezes, pessoas que trabalharam, dedicaram a vida para a causa do espiritismo, o doutor André Luiz, que mandou as suas mensagens, né? Dona Ivone Pereira, né? Anália Franco, grandes trabalhadores do espiritismo no Brasil e no mundo, outros trabalhadores que fizeram isso também fazem. Então, muitas pessoas se dedicam a isso. E esses espíritos, vez ou outra, eles permitem, eles trazem também as entidades para serem atendidas, entidades para nos darem informações. Então, isso acontece dentro dessas reuniões na Casa Espírita, né? No momento em que as casas espíritas estão trabalhando de uma forma mais profunda, mais intensa, estudando mais aprofundadamente. Mas a sugestão é que você, nosso ouvinte, né, se você tiver curiosidade, né, procura uma casa espírita, procura conhecer os cursos que tem nas casas espíritas, conhecer os grupos de estudo, como a Clarissa mencionou aqui, para você até ter um contato mais íntimo com a doutrina e tirar de vez o medo da sua frente, que às vezes as pessoas sofrem a vida inteira, ficam sofrendo a vida inteira, vendo coisa, ouvindo coisa, não sei o quê, e não vai na casa espírita por um preconceito desnecessário. Dica, não precisa mudar sua religião, continua na sua religião, tudo bem, mas vai lá para você conhecer como é que é.
E, Turiba, é interessante você falar isso, me ocorreu agora, né? Às vezes as pessoas têm sinais de mediunidade ostensiva, sofrem com isso, né, por ser de forma desequilibrada, e o lugar ideal para elas conseguirem ter um conhecimento sobre isso seria no centro espírita, mas elas têm medo de ir no centro espírita porque elas acham que vai intensificar. E muitas vezes é o contrário, porque ao ir na casa espírita, ela vai aprender a trabalhar com tudo isso, ela vai aprender a se equilibrar. Muitas vezes ela vai conseguir eliminar a causa que faz com que ela tenha essa abertura para a espiritualidade de forma desequilibrada, né? Então, o lugar de tratar, muitas vezes, uma mediunidade ostensiva desequilibrada é justamente no centro espírita. Não quer dizer que ela vai lá e vai piorar, né? Então, é até um lugar para que você possa receber orientações sobre como lidar com tudo isso, né? Uhum.
Clarissa, se a gente pudesse indicar algum livro para os nossos ouvintes sobre esse assunto, que livro a gente indica? Sobre o assunto que do nosso tema de hoje, Espiritismo, Origem, Desenvolvimento e Atualidade. Que livro nós indicaríamos?
As Obras Básicas de Allan Kardec, né? Nós falamos muito dos livros dos Espíritos, Evangelho Segundo o Espiritismo, mas os outros também são muito importantes, né? O Livro dos Médiuns, Livro Céu e Inferno, A Gênese. Kardec, através das suas Obras Básicas, ele dá uma visão completa da doutrina espírita, em todos os aspectos que a gente comentou. Então, é importante para os estudiosos, para os iniciantes, buscarem as outras obras também. Céu e Inferno é um livro belíssimo, né? Que ele trata exemplos do mundo espiritual para nós, né? A parte filosófica, a Gênesis. Então, toda a codificação, né? Como a gente disse, é uma palavra que remete ao código. Enfim, todas as obras básicas de Allan Kardec nós indicamos como estudo.
E lembrar também você que nós tem um livro que é muito interessante, que é o livro O Que é o Espiritismo, que explica exatamente detalhes sobre o Espiritismo, para você entender tudo o que está acontecendo, tudo como é o Espiritismo e fazer analogias com os dias de hoje, né? Nós temos movimentações aí na rede social, Clarissa?
O Eros, ele publicou na nossa página do Facebook um link sobre a história do Espiritismo.
A história do Espiritismo? Ah, isso. Tá lá. E você tá na nossa página, isso?
Tá na nossa página.
Como é que faz para entrar na nossa página no Facebook?
É www.facebook.com/semeadorsbn.
Se você não tiver dúvida, você entra lá e põe assim, Semana Boa Nova, vai aparecer um microfonezinho lá. Isso. É a nossa página no Facebook.
Exatamente. Queria mandar um abraço também pro Evandro Melo. É, e para todas as outras pessoas que participaram do nosso programa, hoje estão conectados conosco.
Já, né? Ficam conectados durante a semana. Durante a semana você pode curtir a nossa página, compartilhar, que mesmo aqueles que concorrem, que participam durante a semana, o programa não está no ar, o programa só vai das 8 às 10 no sábado, mas durante a semana as pessoas ficam compartilhando, curtindo, concorrem como brinde do mesmo jeito, né? Concorrem com o brinde aqui, que é o Livro Espírita, gentilmente cedido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo e também da editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Aproveitando e lembrando a você, sábado que vem estará conosco aqui a companheira Maria Sabolesi com o tema Tolerância, Moderação e Calma. E hoje nós estamos encerrando já o programa com o tema Espiritismo, Origem, Desenvolvimento e Atualidade. Esteve conosco até agora há pouco aqui o Cosme Massi, que está nesse instante se dirigindo lá ao Núcleo Espírita O Semeador para fazer a sua palestra do dia. Clarissa, dica para o nosso ouvinte não espírita ou espírita que queira conhecer mais o Espiritismo. O que fazer?
Bom, as leituras são muito indicadas e é um centro espírita também, né? Para que possa saber como é o trabalho, como funciona. É mais estudar, né? O Espiritismo nos convida muito ao estudo, Turíbio. Até para que a gente possa sempre ter a razão, para que a gente possa sempre ter o bom senso perante as coisas do mundo, perante os nossos sentimentos e perante as coisas novas que surgem. É, porque o Espiritismo é atual, mas a gente precisa estar com uma base sólida, de uma boa moral e com razão, para que a gente possa analisar todas as coisas novas que estão na sociedade, né?
Muito bem, tá, e saiu a ganhadora da segunda hora de hoje, é a Grácia Freitas. Parabéns, Grácia, você ganhou o livro. O Alexandre Irose da primeira hora e a Grácia Freitas da segunda hora. A Clarissa está postando lá no Facebook o nome dos dois e dando as instruções de como retirar os livros. Muito bem. Aqui é o livro que nós estamos cedendo hoje aqui, é o livro do Cosme Massi, que é o nosso convidado, o livro de autoria dele. Muito bem, nós estamos encerrando o Semana Boa Nova de hoje, agradecendo muito a tua participação, você que esteve com a gente até agora. Fica por aqui que vem aqui agora o Luiz Carlos Jimenez e o Dalto com o Causas Nobres, e às 13 horas vem o Miguel e o Virgílio com o Encontro com o Divaldo Franco. Você pode ficar com a gente no www.semeador.org ou no Núcleo Espírita O Semeador, Rua Itapiranga 312, em Santo André, São Paulo.
E uma boa semana para você, ouvinte.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite e aos sábados, até às 2 da tarde.
Continue na ABC.
Daqui a pouco
tem mais.
Eleições 2016.
O eleitor que está fora da cidade onde vota
tem a possibilidade de fazer a justificativa da ausência às eleições no mesmo dia da votação. Caso ele não faça isso, ele tem aquele prazo de 60 dias que ele tem que procurar o cartório eleitoral e solicitar a justificativa ao juiz eleitoral. Caso não seja aceita, ele pagará uma multa referente àquele turno que ele deixou de votar. Os eleitores que estiverem no exterior, eles têm 30 dias da entrada no país para solicitar a justificativa. Basta que eles compareçam ao cartório eleitoral deles, levando um passaporte e o bilhete de passagem. É necessário o bilhete de passagem porque muitas vezes o passaporte não tem o carimbo de entrada.
Eleições 2016. Seu voto, sua voz. Justiça Eleitoral.
Atenção, aumente a sua renda revendendo pratas e chapeados, perfumes e muito mais da Vila Rica Joias. E neste final de ano, presenteie quem você mais ama com os produtos da Vila Rica Joias. Presentes a partir de R$ 10,00, conjunto de chapeados a ouro e prata. Venha conhecer a maior linha de perfumes importados e o...